Vamos discutir o seguinte tema. Planos de saúde podem cobrar mais de quem não se vacinou contra a Covid? É uma discussão muito atual essa, né? Da obrigatoriedade de vacinação. Ela é obrigatória no país, não é? Mas obviamente que você não pode forçar uma pessoa a tomar vacina. Essa discussão se dá na área da educação, na área da saúde, na área empresarial, né? As empresas que obrigam de seus funcionários, órgãos públicos. E a questão aqui é se isso pode ser levado em consideração em relação a planos de saúde. Em outros lugares, Estados Unidos, por exemplo, essa medida é avaliada. Mas tem uma resolução da ANS aqui que impõe algumas dificuldades, é o que a gente vai tentar entender. E convidamos o professor Eduardo Tomassi Vícios Filho, do Departamento de Direito Civil, da Faculdade de Direito da USP, para conversar com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos e a todos que estão nos ouvindo.
Muito obrigada. Tudo bem, professor? Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Para a gente entender o que está sendo discutido em relação a essa questão de alguma maneira, forçar as pessoas a se vacinarem, não é? Ou lembrá-las da importância da vacinação, da obrigatoriedade dessa proteção coletiva. Os planos de saúde, eles poderiam cobrar mais? Queria entender a resolução da ANS, não é? Tem lá um artigo que diz, não são permitidas, por parte das operadoras, né, claro, questões relacionadas a hábito de vida, uso de medicamentos, quer dizer, e nem discriminar ou atender de forma diferente um consumidor em relação a outro. Isso se encaixa nessa questão de saber se o consumidor se vacinou ou não?
Essa questão é bastante complexa, né? E até se me permite, eu vou esclarecer essa diferença que tem em relação aos Estados Unidos ao Brasil, né? Para a gente conseguir entender, que é o seguinte, os contratos de plano de saúde são derivados dos contratos de seguro, né? E quando a gente faz um seguro, a operadora, no caso a seguradora, pergunta, se expõe a risco, você pratica esportes perigosos ou um seguro de automóveis, né? Quem é que dirige o automóvel, onde esse automóvel fica estacionado, etc.
Né? É verdade.
Então, quando vem este contrato e vem para a área da saúde, ao se fazer esse tipo de discriminação dos riscos, a seleção, se mantivessem aquelas regras do contrato de seguro, cada um pagaria um valor, porque cada um oferece um risco ou se expõe a determinado risco. Mas devido à função social que esses contratos de planos de saúde adquiriram, e que levou até no fim da década de 90 até a própria lei dos planos de saúde, modificou-se essa questão, no sentido de que as operadoras não podem fazer a discriminação de riscos. A única coisa que muda é em relação à idade, né? Nós temos as faixas, né, etárias, né? E mesmo assim não podem ter esses saltos, né, como a gente sabe muito bem, esses saltos nos valores, né? E quando, por exemplo, você falou da resolução da ANS, ela vai especificar aquilo que já está na própria lei dos planos de saúde, que o consumidor, no caso o segurado, né, não pode ser discriminado, né, sob nenhum pretexto, alegação, e para ter um atendimento distinto ou coisa parecida. E esta resolução especificamente disciplina aquelas perguntas que se fazem quando você contrata o plano de saúde. E quando eles vão perguntar sobre o seu estado geral de saúde, aí você tem que ir lá marcar um X naqueles formulários, etc. Né? Só que agora, né, vem um outro fator, né, que é um risco, né, que aparece durante o contrato e não antes do começo do contrato, né, que é a questão da Covid-19. Né? E o problema da vacinação ou da não vacinação é que isso pode levar a um agravamento do risco, né, que se gera, né, não só para si, como para as demais pessoas. Né? Então, aí que surge essa dificuldade ou essa dúvida se é possível ou não ter este aumento, né, do valor do plano de saúde para aquela pessoa.
Uhum.
Ou ter um atendimento diferenciado.
Uma dúvida que me surgiu agora, se por acaso está lá contratando, resolve contratar então um plano de saúde, seguro de saúde, já teve Covid ou enfim, tem suspeita de Covid, elas podem colocar algum óbice, alguma dificuldade em relação à contratação ou mais uma vez, né, considerar isso um risco e, portanto, aumentar o valor?
Então, agora, mesmo assim, por conta da questão da Covid,
sim,
no Brasil, não é possível fazer isso, porque, uhum, no caso, prevalece a vida e a saúde em detrimento do patrimônio, né? Então, essa é a mudança em relação a um seguro normal e também aos Estados Unidos.
Uhum.
Porque aqui a gente tem esse sistema da saúde suplementar. Tem o SUS e tem a saúde suplementar, que tem uma característica própria, ou seja, da nossa cultura. Já no outro país, lá, digamos assim, se dá, ou não diria que prevalece, mas é bem relevante o aspecto patrimonial ou a possibilidade de uma discriminação do risco, né?
Uhum,
então,
uhum,
lá, digamos, é tranquila essa ideia de que se poderia fazer um preço, praticar um preço diferenciado. Aqui não. Aqui o que importa é a vida e a saúde. Então, por esse motivo, não se pode, nos termos da própria lei ou da resolução vigente, ou eventualmente até de uma nova resolução para, uhum, tratar desse assunto, no sentido de fazer essa discriminação. Então, se a pessoa teve Covid, evidentemente ela não pode ser discriminada, né? O ponto que suscita dúvida é se a pessoa intencionalmente, agora, não toma a vacina, né? Porque aí ela se expõe, ela agrava o risco. E aí tem o princípio da boa-fé, que está no Código Civil, uhum, que vale para os dois lados. A boa-fé vale em todos os contratos e no contrato de seguro especial ela tem um peso maior. E, inclusive, no Código Civil tem um dispositivo, né, de acordo com o qual não é permitido ao segurado agravar o risco e ele tem que informar se houve este agravamento do risco para cobrar um preço maior. Mas como em matéria de seguro-saúde, que é o plano de saúde, não pode fazer esse tipo de discriminação, no caso haverá essa situação em que, uhum, todo mundo vai arcar, né, com esse fato, né? Haverá a distribuição ou a diluição deste aumento de despesas entre todos os segurados, porque essa passou a ser a lógica do funcionamento dos planos de saúde.
Uhum, é bom isso, é uma garantia para o consumidor. Agora, repito, é bem importante para a gente deixar bem claro para as pessoas, né, esses detalhes todos, porque vamos supor, tem lá uma suspensão de cobertura de procedimentos de alta complexidade, né, professor? Só pode até explicar quando já tem doença pré-existente. Então vamos supor, o sujeito teve a Covid, aí ele pega novamente a Covid, reinfecção não é impossível, ocorrem os casos de reinfecção, aí o sujeito não tomou vacina, ele pode desenvolver consequências mais graves da doença, por isso é que a gente fala tanto da doença. A doença não evita que você pegue a Covid, mas que você desenvolva um quadro mais grave, que, por exemplo, tem casos que exigiram uma alta complexidade, não é? Leitos melhor equipados, enfim, procedimentos de tecnologia. Então, ainda fica a dúvida, quer dizer, e nesse caso, como é que fica a situação específica desta pessoa, não é? Não se vacinou, mas teve Covid, e aí vai precisar de um procedimento de alta complexidade, por exemplo. Ele tem que ser atendido.
Tem que ser atendido.
Ainda assim.
Ainda assim, porque essa passou a ser o princípio de funcionamento do sistema, né? Fica até um pouco esquisito, né, a gente pensar dessa maneira, porque até por analogia poderíamos pensar o seguinte, dois segurados de um plano de saúde, um deles cuida da saúde, faz atividade física, tem uma alimentação balanceada, uhum. Como se recomenda, né, para
claro.
Todo mundo. E o outro tem uma vida desregrada, bebe excessivamente, fuma, é sedentário, come comidas que não são recomendadas, né, comidas com muitas gorduras, etc. Né? Qual a probabilidade daquele que teve uma vida desregrada precisar do plano de saúde? Muito maior, mas no momento que aconteceu o problema, não se pode levar em consideração esse histórico, né? Ou esse hábito de vida, né? Vai ter que ser atendido da mesma maneira, né? Porque, como disse, né, no nosso sistema é assim que funciona. E no caso de quem não, intencionalmente não toma a vacina, agrava o risco para si mesmo e também agrava para os demais. Mas mesmo assim, né, pelas regras vigentes, terá que ter o atendimento e não se pode fazer a discriminação, ainda que isso venha a onerar o plano de saúde e vai onerar para todo mundo. É. Todo mundo que faz parte do plano, né, porque haverá mais custos que poderiam ser evitados. Né. Se fosse um seguro normal, né, como temos um seguro de vida, um seguro residencial, um seguro para automóveis, realmente essa pessoa não receberia nada, né, porque prevaleceria a regra do Código Civil. Mas como se trata de plano de saúde, aí tem a função social do contrato e não se pode fazer esse tipo de discriminação.
O diferencial é a função social, né? Claro, você não está tratando a vida como você trata de um bem móvel, né? Uma residência, é muito mais importante, obviamente, a gente está falando óbvio aqui, mas essa função social é importante a gente destacar. E por fim, eu vou fazer uma última questão que é muito óbvia, mas se o paciente está contratando agora o plano e teve Covid, precisa informar. Tenha se vacinado ou não, não sei se essa questão será feita, provavelmente sim. Eu não sei se vão questionar, mas ele tem que informar que teve uma doença, como qualquer outra doença que ele já tenha tido, né?
Sim, ele vai ter que informar, né? Para o plano de saúde até ter uma... poder fazer um cálculo, né? De quanto... qual é a probabilidade de vir acionar o serviço para fazer a provisão do pagamento, pelo atendimento que será necessário.
Para não ter suspensão, então, né? Temporária de qualquer tipo de tratamento, um tratamento específico.
Mas a suspensão também pode ser derrubada.
Pode?
É algo que a gente discutiu em uma entrevista, mais ou menos uns um mês e meio atrás, que a discussão do Superior Tribunal de Justiça se será um rol taxativo ou exemplificativo.
Ah, é verdade.
Então existe essa possibilidade de se obter na justiça o atendimento. Então não tem como impedir que a pessoa fique sem a cobertura, né? Então o ponto realmente é esse, né? A prevalência da função social do contrato. A única coisa que ao informar que teve ou não Covid, que se vacinou ou não, é que o plano já, digamos assim, vai se preparar, né, para o agravamento da saúde da pessoa. Ou seja, vai fazer uma provisão financeira para o custeio, né, do pagamento dos honorários médicos, hospitais, remédios, internações, etc. Então, para isso que a informação é importante, mas no Brasil não será possível a recusa do atendimento pelo fato da pessoa não ter tomado vacina e pegou Covid.
Perfeito. Eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos, professor Eduardo Tomás Vinícius Filho, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, viu, professor?
Imagina, estou sempre à disposição. Muito bom dia.
Muito bom obrigado. Dia.